Começam no próximo dia 7 as consultas públicas para decidir sobre a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, localizada entre os municípios de Caeté, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Barão dos Cocais, Itabirito, Ouro Preto e Santa Bárbara. O que está em jogo é a preservação de uma área de 35.200 hectares em pleno quadrilátero ferrífero. Mais um projeto da Vale na área, a última ainda preservada, prevê a extração de 24 milhões de toneladas de minério. Hoje, como você sabe, é dia da nossa coluna sobre meio ambiente, assinada pelo fundador do projeto Manuelzão Apolo Eringer, que nesta quarta-feira discutiu a importância da criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela.
Professor Apolo, no próximo dia 7 começam as consultas públicas para a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Para começar a coluna de hoje, professor, o senhor podia falar para o nosso ouvinte sobre a importância da criação desse parque e qual a área que está sendo delimitada para essa criação?
A região metropolitana de Belo Horizonte e também a área de proteção ambiental sul, chamada APA Sul, é uma região que tem sido minerada desde o final do século XVII. Né? Nós estamos vivendo aqui uma situação assim, de a população ter uma memória histórica muito ruim com a mineração. O sofrimento, a riqueza que saiu, não ficou nada. Então existe toda uma mobilização da sociedade para que essa mineração, se ocorresse, fosse uma coisa diferente. No entanto, a Vale do Rio Doce, ela entrou de forma muito forte nessa discussão e querendo impor as coisas a partir das suas relações governamentais. E houve um movimento de mobilização muito forte para não ter mineração na Serra da Gandarela. A Serra da Gandarela é um santuário ecológico. Por quê? Lá tem muita água, seria o segundo parque no Brasil inteiro que tem essa quantidade enorme de canga, que é um tipo de rocha do solo ferruginoso e que atrai e suga muita água da chuva, fazendo com que ali tenha grandes reservas de água nessa serra toda. E como a serra é muito alta, ali houve pouca exploração agrícola, essa coisa toda. Então, esse movimento cresceu e a Vale do Rio Doce passou a não conseguir o licenciamento. E o Instituto Chico Mendes, lá de Brasília, né, já tinha um estudo antigo que dizia que aquela região deveria ser uma área de unidade de conservação, devido à riqueza ecológica, biodiversidade. E aí, com esse apoio federal, a Vale foi perdendo a capacidade de impor a solução dela. E hoje, até o governo do estado já admite o parque. Então, em resumo, nós que estamos lutando para que consolidar a ideia de um parque em toda a Serra do Gandarela, preservando aquela região e ampliando mais ainda o parque para regiões de floresta que tem, indo para o lado do Caraça, indo para o lado de Ouro Preto, para fazer uma área realmente grande, que permita conectividade, deslocamento dos mamíferos, dos pássaros, uma área maior, que realmente preserve um pouquinho do que foi isso, essa região, há uns 300 anos.
Agora, professor, na avaliação do senhor, quais seriam as vantagens ou a relevância de se discutir essa criação em consultas públicas? É um avanço?
Olha, consulta pública sempre é bom, né? Desde que haja mobilização da sociedade, isso contribui para mais gente entender o problema, vai haver muito debate, vai esclarecer muita gente sobre o que está acontecendo. Só que tem que ir consulta pública, não decide nada. Pode ter uma influência grande, entendeu? Mas as decisões, o processo de licenciamento passa pelo COPAN, órgãos de Estado, o governo federal está envolvido nisso também, a área de mineração, ela é uma competência federal, mas o governo federal, até o momento, está apoiando o parque. A discussão hoje, que eu acho, é mais o tamanho do parque do que se vai ter ou não parque, porque a Vale ainda está querendo pegar um pedaço lá para fazer a parte maior da mineração. E tem um problema grave que a barragem de rejeito para fazer essa mineração, no local que ela está, eles estão querendo fazer uma grande barragem, parece que maior do que a Pampulha, eu fiquei muito impressionado com essa cidade, não sei se é verdade. Essa barragem fica em cima de um rio que passa dentro de Raposo. Então, no caso de um acidente com essa barragem, Raposo seria praticamente devastada, né, na região mais baixa.
E voltando a falar sobre essa quantidade quantidade de água, as informações que eu tenho aqui, professor, é que a serra ela seria responsável por fornecer cerca de 60% da água consumida por Belo Horizonte e 43% da água que serve para a região metropolitana, não é isso?
Toda mineração de ferro no Alto Rio das Velhas ocorre justamente em conflito com a água. Por quê? Porque onde tem minério de ferro, tem água no fundo. Então não existe minério de ferro desligado da questão da presença da água. Então esse conflito é um conflito essencial, ele é estrutural. Então, se for pensar esse conflito de uma forma unilateral, então Minas não poderia nunca minerar. E eu acho que aí fazer um contraponto, Minas Gerais não pode abrir mão de fazer mineração. Se Minas Gerais não tiver mineração nenhuma, ela vai ficar, eu acho que, 14º ou 15º estado do Brasil em termos de economia. Né? Minas Gerais teve mineração do ouro forte, depois teve um pouco de diamante, e agora é minério de ferro. Mas o minério de ferro, ele faz parte da economia, então tem que haver mineração. O que está discutindo mesmo é que a mineração, ela não pode ter mais aquelas características do período colonial, autoritária, que passa por cima da licença social, que é a população aceitar aquilo. A mineração tem que deixar dividendos, recursos na região, para que após a mineração a região não fique relegada ao abandono. Minas Gerais e o Brasil não tem uma política assim de longuíssimo prazo de mineração, de deslocamento de recursos para produzir serviço, outras áreas, né? Ela é meio traumática, a mineração, na história de Minas Gerais. Então, o que está em jogo são várias coisas: desenvolvimento sustentável, planejamento, produzir emprego aqui no Brasil, não só exportar muito minério para gerar emprego lá fora. Quer dizer, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa.
Professora Paula Heringer, muito obrigada mais uma vez pela participação na Rádio UFMG Educativa. Um ótimo dia. Nos falamos novamente na semana que vem.
Ok, um abraço para todos.
No próximo dia 7, a consulta pública vai ser na cidade de Raposos, às 7 horas da noite, no Cine Suaral, no centro da cidade. Em Belo Horizonte, a consulta vai ser no dia 12 de maio, às 2 da tarde, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, que fica na Avenida Professor Alfredo Balena, 190, no Santa